Então, eu sou Tomás Kamba e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Conheci o André há bem pouco tempo, como ele falou, mas a gente tem estado aí juntos nesses projetos editoriais da vida e tem sido muito legal caminhar com ele, com toda a equipe do pessoal que escreveu o livro junto, Comunidade, que se você não leu, leia, porque é o livro do seu pastor. Não ler o livro do seu pastor garante passe direto já para os quintos do inferno, entendeu? Então, brincadeira, mas se você não leu, leia, compre, leia, porque tenho certeza que você será muito, mas muito abençoado. Amém? Então, Deus é bom. Bom, na semana passada, vocês estiveram aqui com o Capelete, que é uma sumidade, né? O Paulo Capelete é um homem de Deus, ele tem feito um trabalho muito, mas muito instigante, tem abençoado muitas vidas, e eu acredito que vocês foram muito desafiados, muito abençoados e muito encorajados com a palavra que o Capelete trouxe aqui para vocês. E hoje vamos continuar, vamos dar sequência aqui, falando sobre missão aqui na nossa conferência e conversando nada mais, nada menos do que sobre amor, que é uma palavra que nós utilizamos muito. Mas, do mesmo jeito que nós a utilizamos, nós também não sabemos o significado profundo dessa palavra e ela se tornou completamente banalizada. E, à luz das Escrituras, então, a gente vai refletir nessa noite e tentar entender um pouquinho o que a Bíblia nos ensina a respeito do verdadeiro significado de amor. Então, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês. Abram as suas Bíblias. Como a minha iluminação aqui, ela tá meio ruim e meus óculos quebraram, então eu vou ler aqui no celular, tá, gente? Mas a minha Bíblia está aqui. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Primeiras de João, tá? Primeiras de João, capítulo de número 4. Farei a leitura dos versículos de número 7 até o versículo de número 10, tá? Então meu óculos quebrou aí, irmãos, e tá difícil aí arrumar, tá? E aí a gente vai ficar no cego já, né? 30 anos, mas já estou ficando cego, né? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diz não achei. 1 João, capítulo 4, versículos de número 7 a 10. Eu vou ler aqui na NVI, né, que eu acho que muitas pessoas têm. Diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto, versículo 10, consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vou repetir de novo, versículo de número 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo agir do teu Espírito Santo, pelo operar do teu Espírito que faz com que nós possamos transbordar de graça em graça e de misericórdia em misericórdia. Nessa noite nós queremos dar sequência na nossa conferência e pedimos para que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Mas, Pai, eu te peço para que a tua palavra, somente a tua palavra, seja pregada nessa noite, para que ela fale aos nossos corações, nos transforme, nos edifique, fale com a gente, a ponto de não sairmos de sairmos daqui, não do mesmo jeito como entramos, mas de sairmos daqui transformados e confrontados por meio da tua palavra. Que ela, somente ela, tenha primazia em nossos corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, falar sobre amor, principalmente para os cristãos, é como se você estivesse ensinando para uma classe de universitário 1 + 1 = 2. É uma coisa meio repetitiva, assim, é como se você estivesse, de fato, chovendo no molhado. Porque, aparentemente, é alguma coisa que todos nós sabemos, que é algo que todos nós encaramos. Todos nós dissemos eu te amo para uma pessoa ou recebemos um eu te amo de uma outra pessoa. Tá? E falar sobre amor é aparentemente algo assim um pouco chato, né? Porque todos nós sabemos aparentemente o significado disso, da palavra amor, né? E do que exatamente o amor significa para conosco. Só que nós vivemos numa sociedade em que as palavras simples, as palavras, elas aparentam ser simples demais e elas são banalizadas pelo fato de nós repetirmos constantemente algumas palavras e nós deixamos de nos atentar ao verdadeiro significado dessas palavras. Tá? Então, pelo fato de nós falarmos constantemente para as pessoas que nós amamos e que elas nos amam, nós deixamos de entender o verdadeiro significado que essas palavras carregam, porque nós nos acostumamos com a simplicidade das coisas, com a simploriedade das coisas, as coisas elas se tornam muito simples, e aí nos esquecemos, então, de entender verdadeiramente o que significam essas coisas. Amor, né? O amor é a essência do cristianismo, é o cerne do cristianismo. É a base fundamental do cristianismo, é o pilar principal do cristianismo. Não existe cristianismo, não existe cultura cristã sem que necessariamente exista a palavra o amor. E esse amor é o fundamento de toda a nossa existência. Porque se de fato Deus não nos amasse, nós não existiríamos. E se de fato Deus não nos amasse, nada do que existe aqui certamente poderia existir. Sendo assim, o amor é a base para a missão. Não existe missão sem que necessariamente exista amor em nossos corações. Só que aí a gente começa a se perguntar, tá, o mundo tá, a sociedade vai crescendo, os tempos vão passando, as coisas vão se tornando cada vez mais dinâmicas, e aparentemente, né, quanto mais global a situação vai se tornando, a internet, o avanço da tecnologia, aparentemente que as pessoas elas estão cada vez menos testemunhando aquilo que é o verdadeiro evangelho. E a base do evangelho é Cristo. E a base do evangelho é Cristo, e Cristo se entregou por amor a nós, para que nós pudéssemos conhecer a Deus, para que a barreira que existia de inimizade que foi causada pelo pecado lá no Éden, ela fosse completamente apagada. Cristo, então, ele teve que se entregar para que nós pudéssemos conhecer quem Deus é verdadeiramente, a ponto de transformarmos esse testemunho, né, e esse ato de Cristo num testemunho contínuo a respeito das nossas vidas. Então, quando Jesus morre, o que, é que ele fala para a gente? O que, é que ele fala para os discípulos? Vão e preguem o Evangelho. E se nós estamos numa conferência missionária, o cerne da missão é o amor. Não existe missão sem que necessariamente exista o amor. Se não existir amor, não vai existir missão. Existe outra coisa e não necessariamente missão. Porque as pessoas que são movidas para ir para a missão, elas são impulsionadas primeiramente pelo amor que elas têm por Jesus, e esse amor que elas têm por Jesus constrange essas pessoas a ponto de elas se sentirem constrangidas e olharem que, do mesmo jeito que elas foram alcançadas, elas também devem, têm a necessidade, a responsabilidade de testemunhar Cristo para que Cristo alcance as pessoas que estão ao seu redor. Então, não existe missão sem que exista, primeiramente, a ideia do amor. Só que aí você olha, tecnologia, hoje Facebook, Instagram, WhatsApp, mas o que parece é que nós estamos cada vez menos testemunhando Cristo nas nossas vidas. O que parece é que a ideia do evangelismo, por exemplo, ela está cada vez mais inexistindo. Quantas e quantas pessoas você hoje ouve que elas vão fazer o evangelismo, né? A não ser que você vá lá para São Paulo na Praça da Ceia, aí você encontra o irmão pentecostal, né, que fala, né, se arrependem, né? Que se você não se arrepender, ele vai para o inferno. E aí você que é crente fica, passa lá de lado. Puxa vida, esse cara está fazendo envergonhar a gente, né? Aqueles que são da década de 80, antigamente pregavam seu evangelho com as 4 leis espirituais. Vocês lembram das 4 leis espirituais, né? Eu não sou de 80, eu sou de 90, mas lá em Angola, nos anos 2000, a gente ainda usou bastante as 4 leis espirituais. Então, aparentemente, a configuração da nossa realidade, ela está mudando. Mas nós deveríamos ter cada vez mais possibilidade de falar sobre Jesus. Deveríamos ter cada vez mais motivação de falar sobre Jesus. Mas o que parece é que nós estamos nos recusando cada vez mais e recuando no nosso movimento de testemunhar sobre Jesus. E isso diz muito sobre o amor que nós temos para com as pessoas. Porque se nós não testemunhamos a respeito de Cristo, isso significa que verdadeiramente nós não o amamos. Porque se nós o amássemos, nós teríamos a capacidade de testemunhá-lo. Ou então nós dizemos que amamos, nós dissemos, desculpa, que amamos, mas no fundo nós não amamos necessariamente a pessoa de Jesus. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito importante porque ele é simples, primeiro aspecto, ele é simples. E eu gosto de falar sobre textos simples porque aparentemente nós já conhecemos o texto. Aparentemente ele não tem nada para nos revelar, mas é na simplicidade das coisas que Deus nos surpreende. Então o texto que nós acabamos de ler, no versículo 7, ele diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O que que João está querendo mostrar? João está querendo nos dizer que se uma sociedade, se as pessoas verdadeiramente dizerem que elas se amam umas às outras, esse amor, ele precisa nascer primeiramente de Deus. E um amor que parte de Deus para nós, e não de nós para com Deus. Isso significa que o ser humano, ele só terá compaixão e misericórdia do outro a partir do momento que ele tiver um encontro íntimo, pessoal e verdadeiro com a pessoa de Deus. Nosso amor, ele é fruto da habitação do Espírito Santo em nós. Se o Espírito de Deus não habitar em nós, nós não seremos capacitados a amar as outras pessoas. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos impede de fazer isso. Nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós pensamos apenas em nós mesmos, nós olhamos para o aspecto da salvação. Quando nós olhamos para a pessoa que não é salva, nós falamos para Deus: queima ele, Senhor. Essa é a nossa oração. Queima ele. Tira ele daqui. A nossa oração não é de graça e misericórdia. Por quê? Porque isso revela o quão distante nós estamos da pessoa de Deus. Então João fala, tá? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Isso é pesado demais. E aí quando você olha para a realidade da igreja, nós começamos a encontrar divisões na igreja, pessoas brigando com umas com as outras na igreja, pessoas falando mal das outras na igreja, e aí o texto está dizendo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor que nós temos para com as outras pessoas, ele não é nosso. E eu só tenho a capacidade de amar a outra pessoa a partir do momento que eu entendo que eu também fui alvo da graça de Deus, que eu fui alvo da misericórdia de Deus e que o Espírito Santo me alcançou, me transformou. A partir disso, eu começo a entender que todas as pessoas que estão ao meu redor, elas não são minhas inimigas, muito pelo contrário, elas também devem ser alvos do amor e da graça de Deus. Sem isso, nós jamais teremos capacidade ou teremos condições de exercitarmos o verdadeiro amor e o verdadeiro significado do amor. Ah, é um chazinho, não é água, gente. É uma aguinha aqui. Então João, ele começa dizendo: amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que interessante. O apóstolo João, ele está associando o nosso conhecimento à pessoa de Deus ao amor que nós temos para com ele. Então, João está dizendo que o conhecimento da pessoa de Deus está intrinsecamente ligado ao amor que nós sentimos a Deus. Se você diz que você conhece a Deus, mas esse conhecimento não te faz amá-lo, ou não é manifestado no amor que você tem para com as outras pessoas, meu irmão, se reveja, se enxerga. Porque existe uma possibilidade de você conhecer a Deus apenas de longe. Assim como você diz que você conhece Paris, que você conhece Angola, que você conhece, sei lá, qualquer outro lugar, mas que você nunca esteve lá de fato. Você conhece apenas através das informações que te são passadas, mas você nunca teve uma experiência profundamente real naquele lugar. Então existe essa possibilidade também de nós estarmos aqui sentados 40, 30, 10, 20 anos na igreja, 15, 5, sei lá, mas nós nunca tivermos experimentado de fato o amor de Deus. E dissermos que conhecemos a Deus, mas esse conhecimento que nós temos da pessoa de Deus é através das informações apenas que nós temos da mensagem que o pastor André nos passa. Mas nós nunca tivemos um encontro real com a pessoa do próprio Deus. É possível acontecer isso. E aí, a consequência imediata disso é um cristão, né? Um cristão entre aspas, é uma pessoa que não vai dar bom testemunho às pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Por quê? Porque você diz que conhece, mas você não é conhecido de Deus. Por que você não é conhecido de Deus? Porque se você fosse conhecido de Deus, você teria encontrado a Deus. Tá? Porque João, ele nos ensina que aqueles que são nascidos de Deus, né? Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o verdadeiro amor, quando nos alcança, o que João está querendo dizer, é que ele nos transforma a ponto de nos tornarmos novas criaturas. Tá? O verdadeiro amor, quando nos alcança, ele nos faz nascer de novo, ele muda completamente as nossas atitudes, a nossa forma de enxergar a realidade, a nossa forma de enxergar o mundo. O verdadeiro amor, quando nos alcança, ele muda a maneira como nós enxergamos as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque ele nos transforma a ponto de nascermos de novo. É isso. É isso que a Bíblia está nos mostrando a respeito do significado e do conhecimento sobre Deus. Então, quando a gente começa a perceber que na nossa sociedade, nos nossos dias, hoje existem cada vez menos, pessoas com vontade de pregar a palavra, de testemunhar Cristo. Meu irmão, se nós temos menos vontade de testemunhar aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, é porque Ele não está fazendo. É porque é bem provável que Ele não esteja fazendo nada na nossa vida. E se Jesus não está fazendo nada na sua vida, é provável que você não o conheça. Porque aqueles que o conhecem estão num constante processo de transformação. E o nosso amor para com Deus é um amor que deve crescer, é um amor que deve gerar cada vez mais maturidade. E nesse sentido, o amor que nós temos para com Deus é um amor racional, não um amor passional. Porque o amor passional é um amor que acaba em detrimento das circunstâncias que acontecem. Mas o amor racional é aquele amor que te carrega, mesmo em meio ao sofrimento, ele faz com que você continue amando aquela pessoa. Quem está casado há 40, 30 anos sabe a respeito disso, né? Sabe a respeito disso. Tem dia que você acorda assim e fala, meu Deus, né? Se eu pudesse jogar da janela, né? Jogava, né? Jogava. Mas por que não acontece isso? Porque não é passional. Ele não depende das circunstâncias. Ele é muito mais racional. E o amor de Deus para conosco não é passional. Ele é racional nesse sentido, porque ele não depende das circunstâncias. Porque se dependesse das circunstâncias, naquele exato momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus teria exterminado o mundo, teria recriado, teria feito tudo de novo. Mas o amor de Deus, ele não depende das circunstâncias. Mas ainda assim, ele resolveu mandar Jesus para que ele pudesse morrer por nós, para que essa barreira causada pelo pecado fosse completamente dissipada, a fim de termos um novo acesso para com Deus. E agora, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais inimigos, nós não precisamos mais de terceiros para se achegar diante da presença de Deus. Porque Ele nos ama, nós podemos chegar até o Santo dos Santos, podemos transformar qualquer lugar em que nós estivermos e dobrarmos os nossos joelhos a fim de clamarmos, Abba, Pai. É disso que se trata. Olha como isso é incrível, sabe? Então, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, eles conhecem a Deus, porque Deus é amor. Deus é essa fonte do verdadeiro amor. Então, João, ele continua no versículo de número 8. Ele vai dizendo, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a antítese aqui do amor, sabe, né? É o não conhecimento a Deus. Se você encontrar uma pessoa que não tem compaixão para com o outro, que não tem misericórdia para com o outro, sabe? Que não tem bondade para com o outro, que não sente no coração o pavor de ver a outra pessoa perdida ou a outra pessoa necessitada, é porque essa pessoa não tem Deus no coração. E às vezes essas pessoas estão aqui no nosso meio. E às vezes nós somos essas pessoas. E aí você fala, puxa vida, quantas vezes nós não falamos, ah, mas as pessoas que estão lá fora, aquelas que nem são crente, elas fazem mais atos de bondade do que a gente. E a gente fala isso com orgulho. Isso deveria ser motivo de choro. Porque se as pessoas que não conhecem a Deus, elas movimentam e mostram e demonstram mais atos de amor do que a gente, meu irmão, isso significa que nós estamos perdidos. Onde está o amor de Deus na nossa vida? Sabe? Onde está o derramar do Espírito Santo nas nossas vidas que nos transforma? Por que que as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm maior capacidade de demonstrar o amor do que nós que conhecemos? Será que verdadeiramente nós conhecemos? Será? Então nós precisamos nos perguntar. Precisamos fazer esses tipos de questionamentos. Porque não importa o tempo que nós estejamos sentados neste lugar, esse tempo, ele não nos capacita a sermos cristãos. É? Tempo de igreja, de conversão, não é sinônimo de... Aliás, tempo de igreja, tempo de carteirinha, de membresia também, não é sinônimo de conversão genuína. Status, cargo na liderança da igreja, também não é sinônimo de conversão genuína, porque Jesus fala, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós oramos, nós curamos, sabe, aparentemente essas coisas, mas eu lhes direi, afasta-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Olha o que Jesus fala, porque eu nunca vos conheci. E João fala que aquele que ama conhece a Deus. Então, toda vez que a gente falar sobre amor, nós precisamos tentar entender o que é que nós estamos querendo falar sobre isso. O que é que nós estamos querendo dizer sobre isso? Não é simplesmente um amor passional. Eu poderia muito bem aqui falar sobre os 5 tipos de amor que existem. Mas não é disso que se trata. Quando Paulo e quando João, quando os discípulos estão falando a respeito do amor que nos impele, que Deus nos amou primeiro, eles estão falando a respeito da habitação do Espírito Santo em nós, que nos transforma profundamente a ponto de termos compaixão e misericórdia com as outras pessoas. E é disso que se trata a missão. Nós não faremos missão se nós não amarmos a Deus, porque é o amor de Deus que nos capacita a amarmos as outras pessoas. Pastor André, Tainara, estavam falando aqui sobre a ideia de contribuir, né, de se tornar uma igreja relevante para a cidade. Mas, meus irmãos, como é que nós vamos ser uma igreja relevante para a cidade? Primeiramente, precisamos entender que para sermos uma igreja relevante para a cidade, nós precisamos entender que nós somos a igreja. Que a igreja não é isso aqui, sabe? Não são vocês sentados aqui bonitinhos, simplesmente me ouvindo. Não, a igreja é um movimento que se espalha a partir daqui, que está espalhado nos mais diversos cantos dessa cidade. Ou seja, eu sou a igreja. Jesus fala, ali onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou. Então, se eu sou o templo do Espírito Santo, se eu sou habitado pelo Espírito Santo, perceba. Se eu sou habitado pelo Espírito Santo e eu trabalho na prefeitura, ali na prefeitura existe um representante, por exemplo, da PIB Central. Sabe? Se eu trabalho fazendo vigia de alguma coisa ali na vigia daquele lugar, existe um representante da PIB Central. É a igreja. A PIB Central está presente naquele lugar. Por quê? Porque nós, como igreja, ou seremos igreja, a partir do momento que nós permitirmos que o Espírito de Deus habite em nossos corações. E esse habitar do Espírito Santo é que nos capacita a vivenciarmos igreja, a amarmos as pessoas, e através do amor que o Espírito Santo nos incute, por isso é que o amor também está ali no fruto do Espírito Santo, por isso é que o Espírito nos impele para amarmos as pessoas, somente desse jeito teremos graça e misericórdia para com outras pessoas. E o texto continua. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim, tá? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, o que, que João está querendo dizer? Que se nós não nos relacionarmos todos os dias com Jesus e vivermos por meio de Jesus, não teremos a possibilidade de mostrar ao mundo quem é verdadeiramente Jesus. Tá? Nosso evangelismo, nosso testemunho, ele está condicionado ao conhecimento verdadeiro que nós temos a respeito da pessoa de Jesus. E esse conhecimento só é possível a partir do momento em que nós nos relacionarmos com ele. É um conhecimento progressivo, que vai acontecendo todos os dias das nossas vidas, através do relacionamento que nós temos com a pessoa de Jesus, por meio da palavra e por meio da oração. Se nós não lermos a palavra, se nós não orarmos, não teremos jeito de conhecer quem é Jesus. E não existirá possibilidade de vivermos através de Jesus. Sabe? Porque o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que ele está querendo dizer quando ele fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar? Ele está mostrando que todos nós, irmãos, somos pecadores e o pecado está ali batendo a nossa porta. Que a única forma que nós temos de correr do pecado é por meio da palavra. Somente a única forma que nós temos de permitir que o Espírito de Deus vá nos transformando todos os dias, a ponto de nos tornarmos semelhantes à pessoa de Jesus, é por meio da palavra. Se o nosso amor não for um amor que nos transforme a ponto de nos prostrarmos todos os dias das nossas vidas e gastarmos tempo por meio da palavra, nós verdadeiramente não conhecemos quem Deus é. Quem ama, cuida. Quem ama, gasta tempo. Você não vai falar que você ama seu marido, sua esposa, seu namorado, né? Se você não gasta tempo com ele. Se você não gasta tempo com essa pessoa, você não conhece essa pessoa. Não tem como você conhecer uma pessoa se você não gastar tempo com essa pessoa. E gastar tempo com essa pessoa requer diálogo. Vocês precisam dialogar, vocês precisam conversar. Aliás, vocês podem passar 2 horas ali junto. Se vocês não trocarem uma palavra, é bem provável que você não vai conhecer essa pessoa. Então, requer um diálogo, requer um esforço, um abrir mão daquilo que eu tenho para que o outro, inclusive, coexista. É a mesma coisa que nós precisamos fazer, exercitar no nosso relacionamento com Deus. Nós não conheceremos a Deus, nós não podemos falar que amamos a Deus, que Ele tem um amor para conosco, que nós temos um amor para com Ele, se nós não gastarmos tempo conhecendo a Deus por meio das Escrituras. Não existe outro jeito, irmãos. Não tem. Ah, eu conheci a Deus por meio da revelação. Cara, não existe outro jeito. Você precisa conhecer a Deus por meio da palavra. Né? Tem gente, eu uma vez fui pregar numa igreja, aí falou, poxa vida, há tempos atrás estava aqui um pastor que já foi arrebatado para o inferno 14 vezes. Eu falo, Satanás é você, né? Porque, meu irmão, se o cara foi arrebatado 14 vezes para o inferno, ou ele tem pacto com coisa ruim, ou ele é o próprio coisa ruim. Porque não tem jeito. O que é que eu vou fazer lá, entendeu? O que é que eu vou fazer lá? Né? Oh, Deus já não tem mais trabalho, o mundo está em caos, está no caos. E aí ele escolhe essa pessoa para ir 14 vezes com ele. Fala, meu Deus do céu, mas por que nós somos enganados por isso? Pela ausência da palavra. Então, meus irmãos, o nosso amor para com Deus, ele precisa se manifestar no relacionamento que nós temos com Ele. Se nós conhecemos a Deus, se nós dissemos que amamos a Deus, e esse amor nos constrange, nos impele a viver o testemunho de pregar Cristo, de mostrar Cristo, isso só é possível quando esse amor evolui através de um relacionamento que nós temos constantemente com o próprio Deus. Algumas pessoas falam, jovens principalmente, né? Eu como pastoreei por muito tempo jovens, me falavam, pastor, mas eu li a Bíblia todos os dias antes, assim. Por quê? Mas agora é quando eu era um recém-convertido, quando eu estava no primeiro amor. Né? Mas agora eu já estou na maturidade. Falo, cara, você não leu Apocalipse quando Deus fala, volte para o primeiro amor? Você saiu de lá, por quê? Não é para sair de lá, é para continuar lá, entendeu? Maturidade espiritual é completamente diferente de frieza espiritual. Pessoas maduras espiritualmente, elas leem a palavra não para encontrar alguma resposta, mas elas entendem que é através da palavra que serão alimentados espiritualmente. Que assim como um alimento nutre o nosso corpo, a palavra ela vai nutrir a nossa alma, o nosso espírito. E exige disciplina, irmãos. Não é simplesmente, ah não, você vai ter vontade de ler a Bíblia todos os dias. Não, você não vai ter vontade de ler a Bíblia todos os dias. Assim como você não tem vontade de fazer exercício todos os dias, assim como você não tem vontade de fazer regime todos os dias, mas é necessário disciplina. Assim como você não tem vontade de ir para o trabalho todos os dias, eu duvido que você tenha vontade de ir para o trabalho todos os dias da sua vida. Mas você se disciplina, você precisa ir. Do mesmo jeito, irmãos. Maturidade é completamente diferente de frieza espiritual. O que acontece na maioria das vezes é que nós temos frieza espiritual, nós não somos maduros. Porque aqueles que são maduros oram. Eles não oram esperando uma resposta de Deus. Eles oram entendendo que essa oração, ela pode mudar eles e não Deus. Porque nossa oração não muda Deus. Mas muito pelo contrário, ela nos muda a nós mesmos. Quando nós oramos e alguma coisa acontece, é porque Deus está nos mudando. Deus está nos moldando. Nós não colocamos Deus na parede. Muito pelo contrário. Ele está simplesmente mostrando que as coisas estão mudando. Tá? Então foi assim, versículo de número 9, que Deus se manifestou, tá? Que Deus manifestou, desculpa, o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Versículo de número 10, o último. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor, na verdade, é muito mais passivo do que necessariamente ativo. O amor que o Espírito Santo incute em nós, ele é muito mais passivo do que necessariamente ativo. O que significa isso? Nós esperamos muito mais o comando do Espírito Santo do que nós mesmos fazer por nós. É o Espírito que te impele para pregar. É o Espírito que te mostra que aquela pessoa precisa necessariamente de ajuda para que você tenha misericórdia dessas pessoas. Ou seja, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie, nos mostre e simplesmente nos predispusermos a obedecer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, é um amor muito mais passivo. Passivo no sentido, irmãos, de receber a ordem de Deus e de obedecermos aquilo que Deus está querendo que nós façamos. E aí, quando a gente olha para tudo que tem acontecido nos nossos dias, você fala, puxa vida, onde está o amor? Mas nós não deveríamos perguntar isso. Nós deveríamos perguntar, onde estão aqueles que conhecem a Deus? Olha para a realidade do Brasil, por exemplo. Nós somos uma das maiores nações evangélicas do planeta. Mas também nós abundamos em corrupção, em destruição, em ódio para com nós mesmos, sabe? Mas onde, o que se passa? O maior número de pobreza. Eu fiquei feliz em ver uma irmã aqui, que estava na fila da adoção. Nós falamos muito sobre sermos provida, mas quantos de nós teríamos coragem de adotar uma criança que está padecendo? Quantos de nós? Sabe? Então, nós não deveríamos perguntar o que está acontecendo com as pessoas, por que as pessoas não amam mais, mas nós deveríamos nos perguntar onde estão verdadeiramente aqueles que são nascidos de Deus. Porque aqueles que são nascidos de Deus, eles amam não porque eles querem amar, mas porque o Espírito Santo, desculpa, que habita neles, os impele a amar, os impele a testemunhar. Então, o amor é a base da missão. Sem ele, nós não poderemos fazer absolutamente nada. O que nós podemos fazer é tudo muito menos testemunho verdadeiro a respeito da pessoa de Jesus. Por isso é que existem muitas pessoas fazendo assistencialismo. Existe um assistencialismo, mas não é um amor gerado pelo Espírito Santo a ponto de permitir que essas pessoas, de fato, sejam transformadas. Então a gente precisa fazer perguntas sérias. Nós, desculpa, precisamos fazer perguntas sérias a respeito da nossa fé e a respeito da nossa espiritualidade. Cara, será que eu verdadeiramente amo a Deus? Qual é o sentimento de amor e de compaixão que existe no meu coração a respeito das pessoas que estão ao meu redor? Sabe? O que o Espírito Santo tem me dito para fazer para com as pessoas que estão ao meu redor? Porque missão não é só ir para a África, não é só ir para os índios ribeirinhos, não é só ir para lugares distantes. Missão é todo o ato de testemunhar Cristo em qualquer lugar onde você estiver. A missão, ela começa aqui e termina onde Deus quiser. Na nossa escola, no colégio, na faculdade, com os vizinhos, no trabalho. Se nós quisermos testemunhar Cristo, nós precisamos pensar sobre isso. Para terminar, quando eu fui chamado para assumir os jovens lá no Morumbi, eu trabalhava na área de ensino, eu cuidava da área de ensino lá da igreja. Aí, de repente, tivemos um problema com relação aos jovens. E aí os pastores falaram para mim: olha, Tomás, você precisa assumir os jovens aqui na igreja. Beleza, fui. E o problema tinha sido tão sério, que nós tínhamos apenas 10 a 15 jovens na igreja. Tinham ficado isso aí. E a igreja do Morumbi é uma igreja muito grande. Então, tinha sobrado apenas essa quantidade de jovens. E aí eu voltava em casa todo sábado, e aí eu chorava assim, falei: puxa vida, o que a gente vai fazer? Né? E as cadeiras vazias e tal. E aí o Espírito de Deus, ele foi exatamente ministrando no meu coração e mostrando que não existia outro jeito. Não adiantava a gente trazer um músico famoso, fazer alguma coisa famosa para encher a igreja. Aquilo é fogo de palha. Não iria fazer com que as pessoas permanecessem naquele lugar. As pessoas iriam simplesmente pelo evento, pelo movimento, e não porque de fato elas precisariam permanecer naquele lugar. E aí o que a gente foi fazendo? Fomos trabalhando com aquelas pessoas que estavam aí, no sentido de mostrar que elas, se elas amavam verdadeiramente a Jesus, elas eram as responsáveis por testemunhar, para outras pessoas. Se nós tínhamos 15, se cada um testemunhasse para mais um, nós seríamos 30. E por aí vai. E depois de algum tempo, eu deixei os jovens do Morumbi esse ano, mas deixamos uma quantidade de mais de 300 pessoas. Mas não porque eu fiz alguma coisa, irmãos. Porque simplesmente eu falei para eles que eles precisavam testemunhar. Então, às vezes, quando a gente quer fazer missão, a gente quer falar sobre crescimento da igreja, cara, não existem outras fórmulas. Não existem fórmulas mágicas para crescimento da igreja. O que existe é que nós precisamos nos predispor a sermos usados por Deus. Só que ser usado por Deus custa caro. Você pode pagar um mico com seu colega de trabalho. Sabe, Deus vai falar para você pregar o evangelho para ele, mas se você ama a Deus, você precisa fazer. Você precisa fazer. Mas o que parece é que, de fato, nós não estamos preparados para amarmos a Deus como, de fato, Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Então, se verdadeiramente nós amarmos a Deus, toda vez que a gente falar sobre amor, precisamos entender que o amor que nós sentimos por Deus deve ser um amor sacrificial, assim como Cristo morreu e se entregou pela sua igreja. Porque se nós não entendermos que o amor é a base da missão, certamente tudo que nós fizermos não será relevante e não contribuirá em nada para o crescimento do reino. Se você ama verdadeiramente a Deus, você precisa remover tudo que existe no seu coração que ocupa o espaço de Deus e deixar que Deus tome conta de tudo que existe dentro de você. Porque senão você pode se tornar uma pessoa idólatra. Idolatria, irmãos, não é apenas se curvar diante de uma imagem. Idolatria é quando você dá mais espaço no seu coração a qualquer outra coisa que não seja necessariamente Deus. Então faça essa reflexão. Faça essa análise. Idolatria é quando você ama muito mais outra coisa do que necessariamente a Deus. Se você ama muito mais qualquer outra coisa em detrimento da pessoa de Deus, é provável que você esteja se tornando uma pessoa idólatra. Faça essa reflexão. Que Deus nos ajude. Amém?